ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de julho de 2025.
E vamos ao destaque do dia: dinheiro direto na escola.
65 mil escolas públicas foram selecionadas para receber recursos do programa que prevê dinheiro para garantir equidade na educação básica.
Elas vão receber 380 milhões de reais para aplicar em equipamentos, livros e custeio. Graziele Bezerra.
O programa Dinheiro Direto na Escola destina recursos financeiros suplementares às escolas públicas de educação básica de comunidades vulneráveis. Os recursos começam a chegar agora, no segundo semestre.
Você vai ouvir também.
O programa de aquisição de alimentos, o PAA, completa 22 anos, levando produtos da agricultura familiar para a merenda escolar e instituições sociais de acolhimento.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o Edgar Preto, presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Ele vai falar do papel do programa na segurança alimentar de quem está mais vulnerável.
E ainda, presidente Lula recebe em Brasília o presidente da Indonésia.
Os dois países têm interesses em comum e querem estreitar ainda mais os laços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
1 bilhão de reais para operações de microcrédito rural nas regiões Norte e Centro-Oeste.
Os recursos são dos fundos constitucionais de financiamento das duas regiões.
Para operacionalizar a concessão de crédito, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional lançou um edital para selecionar as instituições financeiras parceiras.
A iniciativa integra o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
De acordo com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a prioridade é conceder crédito para os públicos mais vulneráveis no meio rural.
Nós estamos com uma expectativa gigante de diminuir desigualdades, promover o desenvolvimento inclusivo, certo? Geração de oportunidades, de também produção de alimentos. A gente tem bons exemplos aí, a quantidade de linhas novas de crédito criadas no Centro-Oeste, no Norte, para as mulheres, para os quilombolas, para a irrigação, para o Pantanal, enfim, uma série de novas linhas de crédito, como também na Amazônia.
Em 22 anos de existência, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, distribuiu mais de 2 milhões e 300 mil toneladas de alimentos.
O PAA representa uma das principais políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e combate à insegurança alimentar e nutricional no país.
E desde sua criação, a Companhia Nacional de Abastecimento é responsável pela execução do programa.
Para falar sobre a evolução e os resultados do PAA, a gente recebe ao vivo o presidente da Conab, Edgar Preto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Maria. Mariana, Nassi, todos os ouvintes, povo brasileiro que está sintonizado com a Voz do Brasil. É um prazer estar com vocês outra vez.
Presidente, ao longo de mais de duas décadas foram contratadas cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar, o que representa mais de 490 mil famílias. A gente tem aqui o depoimento de três produtores do Maranhão: Maria Domingas, Walter Santos e Valdenice Santos. Vamos ouvir.
PAA hoje para nós, ele traz dignidade, cidadania.
Conseguiu botar comida na mesa da minha comunidade, na mesa da minha família.
Através desse programa, a história da comunidade se transformou. Nós saímos da roça no toco, da agricultura de subsistência. Hoje em dia nós trabalhamos com a agricultura familiar, né, mecanizada, de forma comunitária. E tudo que nós produzimos, o governo federal compra.
Explica para a gente, presidente, para quem está nos ouvindo e não conhece ainda o PAA, como é que ele impacta no campo e na geração de renda para esses agricultores?
É o principal programa que a Conab operacionaliza, completando 22 anos, criado no primeiro governo do presidente Lula, 2003, e ele só deixou de existir nos 4 anos do governo passado, que virou um programa chamado Alimenta Brasil, que na verdade muito pouco alimentava. O presidente Lula voltou, recriou o PAA, lançou em março de 2023 lá em Pernambuco e disse: nós vamos começar com 500 milhões de reais, porque nós queremos viabilizar a agricultura familiar, aqueles homens e mulheres do campo que optarem produzir comida para o nosso consumo interno, eles precisam se viabilizar economicamente. Então o PAA significa na vida dos agricultores um programa complementar, mas ele é um cliente certo, um cliente potente. É uma certeza de que aqueles que optarem produzir comida para o nosso mercado interno, ele vai ter viabilidade econômica. Porque o agricultor que está me ouvindo agora sabe que antes de botar semente na terra, o agricultor faz os cálculos. O que, que é mais rentável? Como é que eu vou ganhar mais? E quando não tem uma política pública como esta, quando não tem compras públicas, quando não tem o plano safra da agricultura familiar, quando não tem juros subsidiados, como é agora o plano safra da agricultura familiar, que garante que quem produzir comida e optar por um financiamento, o juro é 3% ao ano. E se for agroecológico, o juro é 2% ao ano. Então, programas, políticas públicas como o PA torna o governo federal o grande cliente da agricultura familiar. E a gente compra o excedente. Normalmente, as famílias que também muitas vivem em situação de vulnerabilidade no campo, quando eles começam a operacionalizar, a vender os seus alimentos para o PA, ele tem uma renda certa, ele começa a se alimentar melhor, os seus filhos se vestem melhor, ele ganha mais dignidade, digamos assim. E exatamente é isso, o PA compra aquilo que muitas vezes o pequeno agricultor tem dificuldade de vender. É uma dúzia de ovos, é alface, é o tomate, é aquele produto que ele não consegue vender perto da sua casa, o PA compra. E, simultaneamente, esses alimentos acabam indo para a mesa de quem mais precisa. Vai para as cozinhas solidárias, vai para a creche, vai para a escola, vai para o asilo, vai para onde estão os mais vulneráveis que precisam se alimentar com uma comida boa. Esse excedente do pequeno agricultor, do indígena, do quilombola, do assentado da reforma agrária, ele é um produto de excelente qualidade. Está sendo um dos grandes políticas públicas de combate à fome. Não só na quantidade, mas também na qualidade, que é muito importante.
Agora, presidente, os recursos executados pelo programa passaram de 189 milhões de reais entre 2003 e 2004 para mais de R$1 bilhão nos últimos 2 anos, né? O que ajudou a elevar tanto volume de recursos?
O governo do presidente Lula querendo ser um cliente da agricultura familiar. Agora, na demanda de 2025, não foi só mais de R$1 bilhão, é R$1 bilhão e 900 milhões foi a demanda que chegou para o PA. Eu quero anunciar aqui na Voz do Brasil, em primeira mão, nos próximos dias, nós já vamos fazer o empenho dos primeiros R$500 milhões, R$500 milhão que já está disponibilizado para a Conab para começar a comprar dos produtos que foram demandados na última chamada, que chegou a esses R$1 bilhão e 900 milhões.
Pois é, presidente, como nós falamos, já foram distribuídos mais de 2 milhões e 300 mil toneladas de alimentos nesses 22 anos do PAA. Como é que é feita a distribuição dos produtos e para quem eles chegam?
O agricultor familiar, o assentado, indígena, quilombola, pescador, extrativista, ele precisa estar organizado numa associação ou numa cooperativa. O PA só compra de quem está nessas organizações, não trabalha individualmente. E quando a cooperativa ou associação faz o seu projeto para cadastrar na Conab, naquele momento que nós abrimos a chamada pública, ele faz uma indicação para onde tem uma entidade que precisa desta assistência, ou diretamente no CRAS do município. O CRAS do município faz um pedido para a cooperativa, escreve esse projeto, a alimentação chega, a Conab compra e simultaneamente é distribuído então em toda a rede socioassistencial dos municípios ou através de cestas de alimentos individualmente para as pessoas que também vivem em situação de vulnerabilidade ou nas cozinhas solidárias para fazer alimentação para aquelas pessoas que estão fora de casa, estão em situação de rua, que não tem aonde fazer o seu alimento. O PA faz chegar essa comida também através das cozinhas solidárias.
Ó, nessas 2 décadas, 47 mil instituições receberam os alimentos, esses alimentos do PA, né? E muitas cozinhas solidárias. A gente vai ouvir agora o depoimento de Maria das Graças, que é a cozinheira lá em Sergipe.
É o arroz que sempre nos ajuda a alimentar 180 a 200 pessoas de segunda a sexta. E através desse arroz a gente temos a certeza que as pessoas vão ter uma alimentação saudável e a garantia que pelo menos uma alimentação diária esse pessoal tem.
Esse é um dos objetivos do programa, né, presidente? Combater a fome e insegurança alimentar. Além de arroz, o que é mais distribuído?
Na última chamada pública que o PA fez, que é essa que nós vamos executar este ano, nós tivemos a oferta de mais de 380 tipos de alimentos da agricultura familiar. É uma diversidade extraordinária entre o feijão e o arroz, que é o carro-chefe, tem muita alimentação, mostra a força da agricultura familiar, quase 400 tipos de alimentos distribuídos, ofertados, e que o PA vai comprar e distribuir para todo esse público que precisa. As cozinhas solidárias é uma política nova que o PA agora atende. Vocês sabem que as cozinhas solidárias nasceram especialmente com mais força na pandemia, quando o governo passado esqueceu dos mais pobres, que voltou à fome. Foi a sociedade civil que se mobilizou e criou cozinhas solidárias para levar o básico para essas pessoas mais vulneráveis. O presidente Lula determinou, agora as cozinhas solidárias também serão abastecidas com a comida que vem do PA. E nós estamos com mais de 1000 cozinhas solidárias cadastradas no Brasil, recebendo comida boa, comprada por um preço justo da agricultura familiar e alimentando quem mais precisa.
Muito bem, nós recebemos ao vivo o presidente da Conab, Edgar Preto. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado por mais essa oportunidade.
O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira em Brasília o presidente da Indonésia para Bosso Subianto, em visita oficial de Estado.
Em 2024, o comércio entre os dois países foi de mais de 6 bilhões de dólares.
A Indonésia é o quinto maior destino para produtos de agronegócio brasileiro.
As relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Indonésia, parceiros estratégicos desde 2008, ganharam impulso com a visita oficial do presidente indonésio Prabowo Subianto a Brasília nesta quarta-feira. Esse é o primeiro encontro bilateral entre o chefe de Estado da Indonésia e o presidente Lula. A agenda da visita, que reiterou o interesse mútuo em estreitar laços, abordou temas que vão da segurança alimentar à indústria de defesa e aeronaves, além de discussões sobre energia renovável, educação e a busca pela paz no Oriente Médio, como reforçou o presidente Lula.
Nossos países também têm denunciado incansavelmente as atrocidades cometidas contra a população palestina em Gaza. Reconhecer o Estado palestino e permitir seu ingresso como membro pleno da ONU é garantir a simetria necessária para viabilizar a solução dos dois Estados.
O Brasil exporta para a Indonésia farelo de soja, algodão e fumo, e compra do país asiático fios de fibras têxteis e sintéticas, óleo de palmistes refinado, borracha natural e peças para veículos, automotores e tratores. A visita de Prabowo Subianto reafirma a prioridade conferida à Ásia na política externa brasileira. A cooperação bilateral também é estratégica na preparação para a COP30. Segundo o presidente Lula, os dois países articulam um fundo que vai remunerar países em desenvolvimento que não destroem suas florestas.
A Indonésia está conosco no Grupo Unido por Nossas Florestas, lançado em 2023 na Cúpula da Amazônia para demandar maior financiamento ambiental. Estamos trabalhando junto para o lançamento na COP30 do Fundo Floresta Tropicais para Sempre, que vai remunerar países em desenvolvimento que mantêm suas florestas em pé.
O presidente Lula afirmou que o Brasil vai trabalhar para assinar um acordo com a Indonésia no âmbito do Mercosul, além de apoiar a entrada do país no novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS. Reportagem Cleide Lopes.
Tem início amanhã o pagamento a pescadores e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais.
Serão atendidos 22 mil pescadores e 3 mil agricultores em municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais.
O programa prevê a transferência de renda por 4 anos, com 3 bilhões e 700 milhões de reais.
O valor será de um salário mínimo e meio mensal por atingido por até 36 meses e um salário mínimo mensal por mais 12 meses.
O Bolsa Família conta a partir de agora com novos grupos prioritários para ingresso no programa.
O objetivo é aumentar o nível de proteção social, de segurança de renda e de segurança alimentar em favor de famílias que se encontram em situação de alto risco social.
A partir de agora, passam a ter preferência no programa três novos grupos: famílias com pessoas em situação de rua, com alguém em risco social por violação de direitos e aquelas identificadas pelo Ministério da Saúde em situação de risco para insegurança alimentar. Esses grupos se somam aos que já tinham prioridade, como famílias com crianças em trabalho infantil, pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão, catadores de recicláveis, indígenas e quilombolas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida tem como objetivo reforçar a segurança alimentar e de renda das famílias mais vulneráveis, com apoio integrado de outras políticas públicas. Para ter direito ao benefício, é preciso que os dados no Cadastro Único estejam atualizados e que a família se enquadre nos critérios do programa. Em junho, o programa atendeu mais de 20 milhões de famílias. A nova regra já vale a partir da folha de pagamento de julho. Se você está em situação de vulnerabilidade, procure o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo e atualize seu cadastro. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Mais de 65 mil escolas públicas em áreas vulneráveis vão receber recursos para compra de equipamentos e materiais para o aprimoramento educacional.
O programa Dinheiro Direto na Escola, Equidade, vai investir 380 milhões de reais.
As escolas selecionadas começam a receber os recursos ainda nesse semestre.
Há 6 meses, Lorena Rodrigues trabalha em uma sala de recursos de uma escola pública no Distrito Federal. Ela conta que as atividades começaram do zero e a sala ainda precisa de material para complementar a rotina de aprendizagem de 23 estudantes com necessidades especiais.
Nossa sala, a gente precisa de jogos e o tablet, o recurso tecnológico é extremamente importante para a gente possibilitar com que essa criança se comunique.
A escola onde a Lorena trabalha é uma das mais de 65 mil em todo o Brasil selecionadas para receber recursos do PDDE Equidade, o programa Dinheiro Direto na Escola, que destina recursos financeiros suplementares às escolas públicas de educação básica de comunidades vulneráveis. Os recursos começam a chegar agora, no segundo semestre, e ao todo serão repassados 380 milhões de reais para as selecionadas. A diretora, Luana Rosa, conta que será um alívio quando os recursos começarem a chegar.
A gente não vê a hora, de fato, dessa verba estar disponível para que a gente possa adquirir os materiais, né, para que os nossos estudantes avancem, que eles tenham um mundo aí para conquistar.
Segundo a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, a adesão massiva das redes de ensino estaduais do Brasil mostra o comprometimento dos educadores.
Os gestores educacionais, eles estão efetivamente abraçando essa proposta de projetos estruturantes para reduzir desigualdade educacional.
Para receber o dinheiro, as escolas não podem ter nenhuma pendência junto ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além disso, as instituições precisam apresentar como contrapartida ações de combate ao racismo. Reportagem Graziele Bezerra.
Educação financeira no foco dos estudantes.
Hoje, o Ministério da Educação lançou o programa Na Ponta do Lápis.
O objetivo é coordenar e articular a oferta de diferentes iniciativas para promover a educação financeira fiscal, previdenciária e securitária para todos os estudantes dos ensinos fundamental e médio.
Em especial, os beneficiários do Pé de Meia, que recebem uma bolsa para incentivar a permanência na escola.
O programa prevê ainda a qualificação permanente dos educadores, o incentivo e a divulgação de boas práticas, além do monitoramento e avaliação das ações.
Aprimorar a logística e a capacidade das Forças Armadas de atuarem de forma coordenada na região amazônica.
Um dos objetivos da Operação Atlas, que reúne Marinha, Exército e Aeronáutica em ambientes complexos e de difícil acesso.
Coordenada pelo Ministério da Defesa, a operação é composta de 3 fases. A primeira é o planejamento integrado, que começou em 30 de junho em Brasília. É o que explica o general Baltieri, subcoordenador e porta-voz da Operação Atlas.
Ela vai ser realizada em 3 fases, sendo a primeira o planejamento da operação, a segunda o deslocamento de tropas e materiais para a área do exercício e, finalmente, a execução das ações táticas previstas.
O deslocamento para a região amazônica está previsto para o mês de setembro. Entre 2 e 11 de outubro serão feitos os exercícios baseados em situações táticas e com aplicação de ações de comando e controle, contando com meios terrestres, aéreos, fluviais e marítimos.
O Sistema Único de Saúde incorporou 2 novos tratamentos para endometriose.
A doença, que se caracteriza pela formação de tecido fora da cavidade uterina, atinge cerca de 10% das mulheres e meninas em idade reprodutiva no mundo todo.
Na rede pública, as mulheres contam com tratamento clínico e cirúrgico.
Mulheres com endometriose vão ter 2 novas opções de tratamento de base hormonal no SUS, o Sistema Único de Saúde. Recém-incorporados na rede pública pelo Ministério da Saúde, o SUS agora vai oferecer o DIU hormonal com levonorgestrel e o anticoncepcional desogestrel. O DIU libera hormônio no útero e precisa ser trocado a cada 5 anos. É para mulheres com contraindicação de contraceptivos orais. Já o desogestrel é um anticoncepcional que bloqueia a ovulação e o crescimento do endométrio fora do útero. Pode ser usado já no início do tratamento, até mesmo antes de exames confirmarem o diagnóstico. A endometriose é uma doença ginecológica crônica, que causa cólica menstrual intensa, dor pélvica crônica, infertilidade, além de queixas intestinais e urinárias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a endometriose afeta cerca de 10% das mulheres e meninas em idade reprodutiva no mundo todo, o que representa mais de 190 milhões de pessoas. No Brasil, o SUS oferece atendimento integral a pacientes com a doença, com tratamento clínico e cirúrgico. A atenção primária registrou no último ano mais de 144 mil atendimentos relacionados à doença. Com supervisão de Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil, Stefânia Lima.
Portos brasileiros bateram recorde histórico na movimentação de cargas nos 5 primeiros meses de 2025.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, foram 532 milhões de toneladas transportadas entre janeiro e maio, 0,8% a mais do que no mesmo período do ano passado.
O aumento é atribuído ao avanço da economia, ao crescimento da produção agropecuária e às ações do governo federal para fortalecer a infraestrutura portuária. O destaque vai para o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 47% em relação ao ano anterior, superando os impactos das enchentes de 2024. Outro ponto relevante é o aumento contínuo no transporte de contêineres, que já registra crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o fim do ano, estão previstos leilões importantes, como a do terminal de contêineres do Porto de Santos e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Atenção, microempreendedores. Foi lançado o programa MEI Conta com a Gente.
A iniciativa conecta microempreendedores individuais a contadores parceiros por meio de uma plataforma digital gratuita.
Contadores cadastrados vão oferecer atendimento inicial gratuito com orientações sobre abertura de MEI, pendências fiscais, acesso a crédito e dúvidas legais e tributárias.
Pela plataforma, empreendedores vão encontrar profissionais da própria região e contadores interessados também podem se cadastrar no sistema.
Agora, anota aí o endereço gov.br/MEI Conta com a Gente. Vou repetir, gov.br/MEI Conta com a Gente.
E essas foram notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional de Mineração deve atuar para impedir o uso irregular de permissões para garimpo de ouro. A auditoria identificou que títulos minerários podem estar sendo usados para mascarar ouro ilegal, possivelmente extraído de áreas protegidas. O relator do processo, o ministro Benjamin Zimbler, destacou o risco de que essas permissões estejam sendo usadas como fachada.
Claramente, há processos em que se demonstra lavagem de dinheiro, ou seja, tentativa de legalizar a venda, a comercialização de ouro que foi de origem duvidosa e ilícita.
O TCU determinou que a agência terá até 90 dias para começar a cancelar as permissões irregulares e aplicar sanções aos responsáveis. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma a constitucionalidade do Plano Collor 1.
Inscrições abertas para audiência pública sobre metas do sistema de precedentes obrigatórios.
Processo judicial eletrônico simplifica consulta a processos judiciais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF reafirma a constitucionalidade do Plano Collor 1.
O direito de receber diferenças de correção monetária decorrentes do plano está condicionado à adesão a um acordo coletivo já homologado pelo tribunal. Marcelo Della Libera.
O caso concreto envolve um recurso do Banco Santander contra a decisão que reconheceu a obrigação de corrigir valores depositados em cadernetas de poupança bloqueados pelo Banco Central. O plenário cassou a decisão e determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize outro julgamento levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor 1 e os termos do acordo coletivo e aditivos. A decisão foi tomada em sessão virtual e vale para todos os casos que tratam do assunto e estejam em julgamento na Justiça brasileira. O relator ministro Gilmar Mendes determinou ainda que a aplicação do acordo coletivo e aditivos não alcança casos que não têm mais possibilidade de recursos.
Estão abertas as inscrições para quem quer participar como orador da audiência pública sobre metas para o sistema de precedentes obrigatórios no Judiciário.
O evento vai ser realizado no dia 29 de julho pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Fátima Uchoa.
O prazo para inscrição vai até 18 de julho. A publicação da lista final de palestrantes habilitados com os horários de apresentação será divulgada no dia 23 deste mês, em notícia no portal do STJ, com o objetivo de tornar mais colaborativa a definição das metas nacionais do Poder Judiciário. O evento atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça. As metas nacionais são o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação de serviços com mais rapidez, eficiência e qualidade. Para mais informações, acesse o site do STJ.
TST lança site sobre a Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas.
O evento vai ser realizado de 18 a 22 de agosto. Renata Gorga.
O evento vai integrar oficialmente o calendário anual do TST e é uma iniciativa do presidente da Corte Superior Trabalhista, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. A ideia é fortalecer a política de consolidação do sistema de precedentes obrigatórios na Justiça do Trabalho, capacitar magistrados e servidores, bem como incentivar questões como as boas práticas institucionais e a segurança jurídica. A semana vai ocorrer de 18 a 22 de agosto na sede do TST. Mais informações e inscrições em tst.jus.br.
O processo judicial eletrônico simplificou e tornou mais acessível a consulta a processos judiciais.
O PJE completou 10 anos de implantação na Justiça Eleitoral. Fábio Ruas.
O processo judicial eletrônico foi criado para eliminar os processos em papel, agilizando a tramitação. Qualquer pessoa pode pesquisar pela internet, acompanhando os casos diretamente pelo sistema. Com o PJE, não há mais a necessidade de comparecer aos cartórios ou tribunais eleitorais. No TSE, é só acessar o site tse.jus.br e clicar em Consulta Pública PJE. Depois, preencha as informações do formulário de consulta e clique em pesquisar. Partes e advogados ainda podem acessar mais detalhes com certificado digital e login no PJE.
Justiça Federal condena homem por armazenar e compartilhar pornografia envolvendo crianças e adolescentes em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A ação partiu do MPF. Vanessa Pereira.
O homem foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. Após um mandado de busca e apreensão, policiais civis apreenderam um notebook do réu. De acordo com um laudo pericial emitido pela Polícia Federal, foram encontrados 33 arquivos com pornografia infantil e a disponibilização e compartilhamento de outros 155 arquivos, também com conteúdos ilícitos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tuninho de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministra do Planejamento admite desafio, mas defende meta fiscal de 2026. Avança projeto que proíbe bloqueio de recursos dos conselhos tutelares. Senado aprova projetos que ampliam o acesso à mamografia pelo SUS. Boa noite. Em reunião na Comissão Mista de Orçamento, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou as metas fiscais do governo para 2026. A previsão é de superávit de R$ 34 bilhões de reais e crescimento de 2,5% do PIB. O salário mínimo deve subir para R$ 1.630. As informações com Paulo Barreira.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou à Comissão Mista de Orçamento os principais pontos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. Segundo o governo, a proposta prevê superávit de R$ 34 bilhões de reais e um crescimento de 2,5% da economia. Já o salário mínimo deve subir para R$ 1.630. Simone Tebet reconheceu que o cenário fiscal é difícil, mas afirmou que é possível cumprir a meta.
Nós temos um compromisso com o arcabouço fiscal e a equipe econômica está 24 horas por dia focada em manter a meta fiscal. Entendemos o quanto é necessário. A gente tem algumas preocupações com algumas despesas obrigatórias que nós não temos como prever.
Já o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, alertou para o risco de receitas infladas e disse que é preciso evitar o uso político do orçamento.
Essas informações que estão aqui vão ajudar muito a balizar e nortear o trabalho dessa comissão. A CMO estará muito atenta, né, para que não estejam receitas infladas, porque isso não faz bem para ninguém. Muito se cogita, a gente está num ano pré-eleitoral, né, para que todo esse esforço fiscal que está sendo feito de arrecadação no Brasil não seja canalizado para despesas de cunho eleitoral.
O relatório da LDO precisa ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento. Na sequência, o projeto deve ser votado em sessão conjunta do Congresso.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o anúncio sobre o aumento do salário mínimo em 2026. Para ele, embora o reajuste ainda seja modesto, representa um passo importante na valorização do trabalho e na promoção da justiça social. Paim criticou propostas de congelamento do salário mínimo como medida de controle fiscal e defendeu que o foco deveria ser o congelamento dos altos salários. Segundo o parlamentar, o aumento do salário mínimo contribui para a geração de empregos, elevação da renda e combate à fome no país.
Entre 2019 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real, o que trouxe sérios prejuízos aos trabalhadores do campo e da cidade, onde a fome avançou.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que proíbe o bloqueio de recursos destinados ao funcionamento dos conselhos tutelares. As informações com o repórter César Mendes.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que muda a lei de responsabilidade fiscal para impedir o bloqueio de recursos destinados aos conselhos tutelares. O objetivo é assegurar condições adequadas para o seu funcionamento, garantindo assim a proteção proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, como destacou a relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade, ao respeito e a serem colocados a salvo de toda forma de negligência. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao Conselho Tutelar a responsabilidade de zelar pelo cumprimento desses direitos.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senado aprovou a adesão do Brasil à nova fase do Fundo de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa financia projetos voltados a pequenas e médias empresas, qualificação profissional e parcerias público-privadas. Repórter Pedro Pince.
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto referente à adesão do Brasil à terceira versão do Fundo Multilateral de Investimento, o FUMIN 3, administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição financeira multilateral com atuação na região da América Latina e Caribe. A adesão do Brasil ao FUMIN 3 vai garantir recursos para fomentar o setor privado. Entre os objetivos estão o fortalecimento da inovação na região, a criação de conhecimentos e o desenvolvimento socioeconômico. O relator do projeto, senador Hesperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, elogiou a nova adesão do Brasil ao fundo.
Tenho relação de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento desde 1979, quando o secretário de Transportes e Obras de Santa Catarina. Firmei como governador 4 convênios e 4 contratos de financiamento. É um bom parceiro, portanto, esta renovação, digamos, a versão 3 do FUMIN é muito bem-vinda.
O texto segue agora para a promulgação.
E avançou no Senado o projeto que prevê mais transparência sobre o controle de empresas para evitar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos pontos da proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia é a exigência de coleta de dados sobre o chamado beneficiário final da empresa. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Empresas que atuam no Brasil, inclusive estrangeiras, terão de informar os seus beneficiários finais, ou seja, as pessoas que de fato controlam ou exercem influência significativa sobre elas. Aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, a proposta vai dificultar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, já que as informações terão de ser prestadas à Receita Federal e atualizadas todos os anos. Citando a garantia da privacidade, o relator substituto, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, retirou do texto a obrigação de tornar públicos alguns dados considerados sensíveis.
Sugerimos a adequação à legislação e ao entendimento da constitucionalidade, suprimindo a divulgação do ano de nascimento, do país de residência e do CPF, mesmo com dígitos ocultos.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a mamografia anual no SUS a partir dos 40 anos para todas as mulheres e após os 30 para quem tiver histórico familiar de câncer de mama. Os projetos seguiram para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com Marcela Cunha.
A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, antecipa o início da mamografia anual gratuita pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. Hoje, o exame só é garantido entre os 50 e 69 anos e com intervalo de 2 anos. A mudança aumenta a chance de cura com diagnóstico precoce, já que uma a cada 3 mulheres com câncer de mama tem menos de 50 anos. Para a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é pequeno o custo de R$100 milhões no ano que vem para ampliar o público-alvo.
Isso não vai falir a nação, isso vai salvar vidas, vai evitar leitos ocupados, vai deixar mulheres saudáveis para produzir mais, para voltar para o mercado de trabalho. Imagina uma jovem que a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, tem outros históricos de tias, primas. Essa menina precisa fazer esse rastreamento o mais cedo possível.
Já o projeto do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, garante o rastreamento a partir dos 30 anos no SUS para mulheres com forte histórico familiar da doença. A relatora, senadora Daniela Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu os planos de saúde no texto, sem limitação de quantidade ou frequência dos exames.
E o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que define a educação como vetor de progresso no país. A ideia do autor é criar na sociedade o entendimento de que investir no setor garante o desenvolvimento sustentável do Brasil. Repórter Pedro Pince.
A proposta aprovada pelo Senado pretende deixar claro na Constituição que a educação, além de ser um direito de todos e dever do Estado e da família, é um caminho para o progresso do país. Segundo o autor, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o objetivo é estimular uma mudança cultural na forma como a educação é entendida pela sociedade. Para ele, a educação deve ser vista também como um instrumento para o avanço do Brasil.
O tempo passa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e parece que o Brasil não evolui. Então, eu, pelo menos, colocar na letra uma palavra vetor de desenvolvimento, a gente espera que chame a atenção mais de todos os governantes, de todas as esferas, com essa preocupação de realmente desenvolver a educação no município, no Estado e na União.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário reforça medida protetiva em caso de aproximação do agressor.
Câmara aumenta pena para furto de fios das redes de energia e telefonia.
Deputados aprovam proposta que cria a Estratégia Nacional de Saúde.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que cria uma política de estímulo à produção nacional de equipamentos e insumos de saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria estímulos para a produção de equipamentos de saúde nacionais, com incentivos às empresas, pesquisas e desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de materiais variados, que vão de máscaras descartáveis a respiradores. O projeto cria as chamadas empresas estratégicas de saúde, que serão credenciadas pelo Ministério da Saúde para produzir os equipamentos e materiais considerados essenciais. Elas terão que demonstrar capacidade de produção e serão avaliadas pelo governo. Essas empresas poderão ter acesso ainda a linhas de crédito do BNDES, com juros menores e prazos maiores de pagamento. O projeto também prevê aumento de impostos para produtos importados e tratamento diferenciado e licitações para a produção nacional. O projeto foi apresentado por diversos deputados que participaram de uma comissão externa da Câmara na época da pandemia de Covid-19. O objetivo do projeto é reduzir a dependência do Brasil de produtos estrangeiros na área de saúde, como disse um dos autores, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro.
A gente não pode ter uma outra epidemia, uma outra pandemia e ficar dependendo de comprar respirador da China, da Índia. Aqui é defender se vai fazer emprego no Brasil ou se vai fazer emprego na Índia, na China. Muito me assusta alguém achar que é mais importante comprar um medicamento feito na China do que ser feito no Brasil.
Faz parte ainda da estratégia para fortalecer o complexo industrial da saúde a formação de parcerias, que ainda deverão ser regulamentadas pelo governo. Essas parcerias terão estímulos, como a garantia de aquisição de produtos pelo Ministério da Saúde. O projeto também cria um programa de inovação tecnológica a partir de parcerias de instituições de pesquisa com empresas credenciadas, com previsão de aquisição de produtos pelo governo, com dispensa de licitação, desde que destinados ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde também poderá fazer licitações destinadas exclusivamente à aquisição de produtos produzidos ou desenvolvidos por empresas estratégicas de saúde, o que gerou críticas da oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, os estímulos farão com que os produtos fiquem mais caros e vão prejudicar a inovação.
Desfavorece inovação, competitividade, produtividade. O que a gente está falando aqui é que tem alguém que define fazer licitação exclusiva de empresas que ele pode cadastrar previamente. Eu acho isso péssimo, porque induz o país a pagar muito mais caro por coisas que não tenha necessariamente qualidade e reduz concorrência, reduz possibilidade de avanço efetivo.
O texto original apresentado pelo relator, deputado Isinaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelecia preferência para produtos nacionais nas compras governamentais, mesmo que eles custassem até 20% a mais que os demais, o que foi retirado da proposta a pedido de partidos da oposição. Isinaldo Bulhões defendeu a criação de uma política de estímulos à produção nacional de equipamentos e insumos de saúde.
A aprovação desse projeto representará um passo significativo em direção à soberania de segurança sanitária do Brasil, além de promoverem o desenvolvimento tecnológico de inovação do setor de saúde. Desta forma, estaremos preparados do ponto de vista produtivo e tecnológico em nossa economia para eventuais emergências globais de saúde pública.
O projeto, que cria estímulos para a produção de equipamentos de saúde nacionais, com incentivos às empresas, pesquisas e desenvolvimento de tecnologia, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, acusa o INSS de descumprir a lei ao convocar beneficiários do BPC com deficiência permanente para perícias médicas. Ele alega que a prática ignora a decisão do Congresso, além de impor sofrimento e custos adicionais a famílias vulneráveis.
Ao criticar o excesso de burocracia, Zé Haroldo Catedral reforça que perícias só devem ocorrer em casos de suspeita fundamentada de fraude. O parlamentar cobra providências do INSS e exige respeito à lei e à dignidade das pessoas com deficiência.
Para Marques Beltrão, do PP de Alagoas, a medida provisória que altera as regras para a concessão do seguro defeso penaliza os pescadores artesanais. O deputado aponta o aumento da burocracia e as condições de pagamento como retrocessos graves aos direitos da categoria.
De acordo com Marques Beltrão, não falta dinheiro ao governo, mas vontade política para garantir o benefício. Ele apresentou emenda que suprime os trechos que limitam o acesso ao seguro e afirma que seguirá lutando em defesa dos pescadores do Brasil.
Educação.
Padre João do PT repudia a iniciativa do governo de Minas Gerais de ampliar o programa de escolas cívico-militares no estado. Ele explica que a proposta prevê uma gestão compartilhada com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em mais de 700 unidades de ensino.
O congressista classifica a medida como autoritária e incompatível com os princípios da educação pública. Padre João defende maior investimento em infraestrutura e anuncia apoio à paralisação dos professores estaduais, marcada para esta quinta-feira, dia 10.
Segundo Carol D'Artora, do PT, o governo do Paraná está promovendo o desmonte da educação no estado. Ela informa que mais de 8 mil professores já foram afastados por adoecimento mental como reflexo das políticas autoritárias e de assédio institucional.
Carol D'Artora também cobra apuração sobre casos de violência em escolas, como de uma criança autista encontrada amarrada na cidade de Araucária. A deputada defende ações de acolhimento, atenção psicossocial e o fim da militarização das unidades de ensino.
Direitos Humanos.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, acredita que o verdadeiro sentido da vida está no respeito ao próximo, independentemente da classe social ou nível de escolaridade. Na visão do parlamentar, falta sensibilidade do poder público diante da pobreza extrema que afeta o país.
O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador para mais de 20 mil jovens é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Enquanto nós ficamos aqui brigando, discutindo o que é direitos humanos, o que é ditadura, se devemos aumentar os benefícios de categorias, crianças morrem de fome e estão revirando lixo em nosso país nesse momento.
Luiz Lima cobra dos três poderes uma atuação mais coletiva e voltada ao bem comum, com foco em políticas públicas que realmente cheguem aos mais pobres. Ele sugere que todos os políticos superem as disputas ideológicas e coloquem o ser humano no centro das decisões.
Homenagem.
Hoje, a capital de Roraima, Boa Vista, completa 135 anos de emancipação política. Defensor Stélio Denner, do Republicanos, destaca o orgulho do povo roraimense pela história e pelo desenvolvimento da cidade.
Defensor Stélio Denner ressalta o papel de Boa Vista no fortalecimento do extremo norte do Brasil e defende maior valorização de suas riquezas turísticas e culturais. O deputado afirma que a capital pode se tornar uma das principais cidades econômicas do país.
Transportes.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, protesta contra a suspensão da licença prévia para a repavimentação da BR-319, única ligação terrestre entre Manaus e Porto Velho. Para ela, a decisão judicial ignora a realidade de cerca de 6 milhões de pessoas que vivem na região.
Cristiane Lopes afirma que grande parte da rodovia está em estado crítico de trafegabilidade, comprometendo o transporte de mercadorias e a mobilidade da população. A deputada afirma que a falta de infraestrutura compromete o acesso a serviços essenciais e o direito de ir e vir na Amazônia.
Economia.
Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, condena os juros elevados do Banco Central que, segundo ele, consomem 20% do PIB, penalizando famílias, empresas e o próprio governo. Ele considera a atual política monetária responsável por aprofundar as desigualdades sociais no país.
Luiz Carlos Raul cobra do Banco Central a redução da taxa básica de juros já na próxima reunião. O deputado desafia o governo a aprovar projeto de sua autoria que tributa os juros excessivos. Ele afirma que é preciso coragem para enfrentar o sistema financeiro e proteger a população.
Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, defende a taxação dos super-ricos para promover a justiça tributária. A parlamentar destaca que o Brasil possui juros elevados que garantem lucros significativos a esses grupos, mesmo se pagarem mais impostos.
Duda Salaberti alerta que o país funciona como um paraíso fiscal para os muito ricos, enquanto a classe média arca com impostos elevados. Para ela, quem ganha mais deve pagar mais, e a taxação dos super ricos é essencial para equilibrar essa realidade.
Projeto de Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, tipifica como improbidade administrativa o início de obras públicas sem previsão orçamentária. Ele explica que a proposta também exige garantia financeira para a continuidade de obras já em andamento.
Ronaldo Nogueira afirma que a medida busca evitar desperdícios e promover responsabilidade na gestão pública. O deputado cita dados do TCU que mostram que mais da metade das 22 mil obras federais contratadas até dezembro de 2024 estão paralisadas.
Segurança Pública.
Paulão, do PT de Alagoas, cobra a apuração rápida do assassinato do jovem Gabriel, de 16 anos, morto por integrantes da Polícia Militar em Palmeira dos Índios. O deputado exige celeridade da Secretaria de Segurança do Estado para garantir justiça.
Paulão manifesta solidariedade à família de Gabriel e à comunidade local, destacando que o crime abalou a cidade. O parlamentar ressalta que o caso precisa ser esclarecido com rigor para assegurar os direitos da população.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, denuncia o assassinato brutal de um jovem de 17 anos em Manaus, vítima de violência motivada, segundo ela, por LGBTfobia. A deputada cobra punição e aponta que o crime reflete o ódio e a intolerância ainda presentes na sociedade brasileira.
Érica Hilton critica o que considera omissão do Congresso na defesa da comunidade LGBTQIA+, e lamenta a falta de políticas de proteção. Ela manifesta esta solidariedade à família do jovem e reafirma o compromisso de lutar por direitos e dignidade para toda a população.
Coronel Armando, do PP de Santa Catarina, defende a valorização das Forças Armadas e critica o baixo orçamento para o setor. O deputado alerta para a falta de investimentos que compromete a capacidade de defesa e a soberania nacional.
Coronel Armando apresentou o projeto para regulamentar o uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira, com o objetivo de garantir transparência e uso restrito a missões oficiais. Ele argumenta que a medida evita abusos e reforça a confiança da população na gestão pública.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime a aproximação do agressor da mulher vítima de violência, mesmo com consentimento dela. A reportagem é de Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que considera crime o desrespeito à medida protetiva, que é quando o juiz proíbe o agressor de se aproximar da mulher agredida, mesmo que ele tenha o consentimento da vítima. A Lei Maria da Penha já prevê pena de 2 a 5 anos de prisão e multa para o agressor que descumprir a medida protetiva, como é chamada a ordem judicial que impede o acusado de se aproximar da vítima, seja em sua residência ou no local de trabalho. O projeto aprovado inclui, nesse caso, a aproximação do agressor, mesmo com consentimento expresso da mulher agredida ou ameaçada. A proposta apresentada pelo deputado doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, foi considerada prioridade pela bancada feminina da Câmara. Alessandra Haber justificou a medida com o argumento de que as vítimas podem ser pressionadas, coagidas ou influenciadas pelo agressor para autorizar a aproximação, o que em muitos casos termina em morte. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, e rendeu muito debate em plenário. O texto começou a ser discutido um mês antes, em uma sessão que terminou de madrugada, depois de sucessivos requerimentos de obstrução pela oposição. A proibição de aproximação do agressor, mesmo com consentimento da vítima, foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a proposta criminaliza quem não cometeu um crime.
O que a Câmara está votando hoje é uma aberração jurídica. Estão votando para criminalizar uma conduta atípica, para criminalizar a conduta do homem que vai no aniversário do filho a convite da esposa e que não pratica nenhum delito. A mera presença desse homem no local está sendo criminalizado por essas falsas defensoras das mulheres.
A relatora Rogéria Santos disse que entre 2022 e 2023 ocorreram quase 5.500 tentativas e quase 3.000 feminicídios no país. A proibição de aproximação do agressor da vítima, mesmo com consentimento, foi considerada pela bancada feminina medida fundamental para evitar casos em que a mulher é pressionada a permitir o contato. Foi o que disse a deputada Samuel Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Aqueles que estão contrários ao relatório ignoram um fato muito objetivo, de que as mulheres, mesmo quando elas conseguem medida protetiva e estão convictas de que têm que estar distantes dos seus agressores, muitas vezes são coagidas a uma posição diferente, a abrir uma exceção, a não ponderar os riscos que é ter a presença desse agressor dela, que muitas vezes também é o agressor dos seus filhos.
O projeto que considera crime a aproximação do agressor da mulher agredida, mesmo com consentimento da vítima, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, faz referência ao texto Oração aos Moços, do jurista Rui Barbosa, de 1920, para criticar o que chama de omissão e passividade dos parlamentares diante da atuação do Supremo Tribunal Federal.
O deputado critica a decisão da Corte que suspendeu tanto o decreto do governo que elevava a alíquota do IOF quanto a resolução do Congresso que o derrubava. Segundo o delegado Marcelo Freitas, o STF está usurpando competências do Legislativo e acirrando a disputa entre os poderes.
Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, entende que o Judiciário provoca uma ruptura da democracia ao assumir atribuições do Legislativo. Para o congressista, decisões como a suspensão da derrubada do IOF desrespeitam a vontade popular expressa no Congresso.
Alexandre Guimarães sustenta que qualquer imposto afeta toda a cadeia produtiva e, no fim, penaliza os mais pobres. Na opinião do parlamentar, o programa social mais eficaz para o país deve ser a geração de emprego e renda.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende que a justiça atue em defesa da sociedade e não em benefício de criminosos. Ele cita como exemplo a decisão de um juiz da comarca de Itaúba, que libertou duas pessoas detidas com maconha, cocaína e outras drogas.
Coronel Assis destaca que os acusados têm histórico de roubo, homicídio e tráfico, e classifica a soltura como uma grave inversão de valores. O parlamentar reforça a necessidade de que a justiça proteja a população e puna os criminosos.
Votação.
Os deputados aprovaram o aumento da pena para furto ou roubo de equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e telecomunicações. O texto será enviado à sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que aumenta as penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos de geração de energia elétrica e telecomunicações. A pena para furto passará de 1 a 4 anos de prisão para 2 a 8 anos. Já a pena para roubo desses equipamentos, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, será aumentada de um terço até a metade. De autoria do deputado licenciado Sandro Alex, do PSD do Paraná, o projeto foi aprovado pela Câmara em dezembro e depois foi alterado pelo Senado. O relator da proposta na Câmara, deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, rejeitou as mudanças feitas pelos senadores e deu preferência ao texto aprovado pelos deputados, o que foi mantido pelo plenário. Também estará sujeito à pena de até 8 anos de prisão quem furtar qualquer bem que comprometa o funcionamento de órgãos governamentais. Em caso de roubo, a pena poderá chegar a 12 anos de prisão. O projeto também dobra a pena para o crime de receptação de fios, cabos e equipamentos, que poderá chegar a 16 anos de prisão. Além de aumentar penas, o projeto suspende obrigações de concessionárias de energia elétrica em casos de prejuízos para os consumidores causados por furto de cabos. O relator da proposta, deputado Tony de Paula, disse que, em muitos casos, o crime organizado está por trás desses crimes, o que justifica o aumento de penas.
Matéria que visa proteger a nossa sociedade contra esses criminosos que vêm no furto de fios, de cabos, de transmissão de energia elétrica, de telefonia, uma forma de angariar dinheiro através do roubo. E isto muitas vezes tem por detrás o crime organizado.
Como já foi analisado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que aumenta as penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos de geração de energia elétrica e telecomunicações seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.